Plano Ferroviário Nacional e que mereceu o pleno apoio do PSD. O PSD valoriza este consenso, que garante estabilidade ao planeamento dos investimentos e uma perspectiva de longo prazo, contribuindo para um clima de previsibilidade que fomenta e multiplica investimento no setor. O PSD assume também a desejabilidade, que também nos parece consensual, da existência de um serviço público ferroviário que deve ser subsidiado, atentas às externalidades ambientais envolvidas e o alívio da congestão de tráfego que nos traz uma aposta clara nos transportes públicos traz. Somos também por isso favoráveis à subsidiação da procura com passos ferroviários com preços ambiciosamente baixos, salvaguardando sempre o equilíbrio dos contratos de serviço público. Admitimos, e também nos parece consensual, que no passado a CP não foi adequadamente compensada pelo serviço público que garantiu. As operações deficitárias multiplicaram-se e a empresa serviu durante anos para ocultar dívida pública. Mas vamos às diferenças. Com o PS e outros partidos, e tentemos com espírito democrático persuadir todos da bondade da nossa visão. A primeira diferença é que somos consistentes com esta orientação de clara aposta na ferrovia. Nunca fomos a correr para a oposição abolindo portagens em algumas autoestradas, como fez o PS coligado com o Chega e outros partidos, atirando ao lixo os princípios do utilizador-pagador e poluidor-pagador, prejudicando assim o transporte ferroviário. A segunda grande diferença é que não vergamos toda a estratégia ferroviária nacional às capacidades e interesses da CP, como o Partido Socialista sempre fez, com e sem geringonça. A CP é fundamental para a ferrovia. A CP vai continuar a ter um papel central na estratégia ferroviária nacional. Mas uma estratégia para a ferrovia não pode girar exclusivamente à volta da CP. Devemos aproveitar os investimentos que estão a ser realizados para dinamizar o funcionamento do mercado ferroviário, que se quer dinâmico e atrativo para novos operadores. O objetivo das políticas relativas ao setor ferroviário, como qualquer política pública, deve ser o bem-estar das pessoas e não a proteção ou defesa do predomínio de qualquer empresa ou grupo de interesse. No serviço público, somos favoráveis à introdução de concessões, sempre competitivas, em linhas específicas. Somos, em geral, favoráveis a uma clara delimitação entre o que é serviço público, por um lado, e o que são operações que podem ser abertas ao mercado em determinadas linhas ou rotas. A mistura sistemática e indiscriminada das duas dimensões é inaceitável, mas faz parte da nossa triste história económica. Também no transporte rodoviário, em que poucas empresas controlaram durante décadas uma enorme rede de rotas. A pretexto de garantir o serviço público, nenhum operador pôde contestar uma rota, um pequeno monopólio, e isto por todo o país, limitando a oferta, mantendo os preços altos e prejudicando as pessoas. Nas dimensões que acabo de referir, as divergências acentuam-se. Para o PS, e em particular para o ex-ministro e senhor deputado Pedro Nuno Santos, ferrovia e CP são uma e a mesma coisa. Por sua vontade, não haveria sequer separação entre rede ferroviária e CP. A bem da clareza, era bom que o PS o assumisse, como fazem algumas bancadas mais à esquerda, de forma transparente. Esta opção é ideológica, mas revela também a ausência de qualquer sentido estratégico e condenou o setor ferroviário de passageiros a uma agonia lenta, manifesta na péssima qualidade de serviço, com baixa frequência de alguns serviços, atrasos constantes, a multiplicação de greves e níveis de conforto inaceitáveis. Quando deveríamos atrair oferta e oferta de qualidade, o PS afasta a oferta. Se o senhor ex-ministro ainda fosse ministro, condenaria a rede de alta velocidade ao mesmo destino. Relembre aqui, ou também aqui, porque já o fiz em comissão, que o ex-ministro das Infraestruturas, senhor deputado Pedro Nuno Santos, disse nesta casa, no dia 7 de novembro de 2022, sobre a rede de alta velocidade, e passo a citar: Era só o que faltava que não seja a CP, que venham comboios de outros sítios, de outros operadores não nacionais a operar aquela linha, mas nós não estamos livres disso, etc, etc, fim de citação. Isto após algumas horas da audição, em tom de confissão. Esta descrição é deprimente. Também por tipificar a relação do PS com a construção europeia em quase tudo o que diz respeito à economia. Aquela referência, não estamos livres disso, resulta naturalmente de imposições europeias. Expressão trazida ao jargão nacional pela mão do PS, que não assimila princípios básicos que são consensuais e nucleares na construção europeia. Pelas mãos deste PS, o país atrasa-se, definha, até aos dias de esperança em que esses princípios são aplicados pelo PSD com convicção e não por imposição europeia. Bem-haja este governo, que vira todos os dias a página dessa outra visão castradora, limitadora. Bem-haja este governo que nos retira todos os dias do empobrecimento na ferrovia e no país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Vai responder em conjunto, com certeza, pelo tempo que tem disponível. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Raul Melo. Chega, 2 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Governantes, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado João Vale Azevedo. Ao longo das últimas décadas assistimos a um desinvestimento claro na ferrovia. Durante muito tempo a ferrovia foi esquecida pelos sucessivos governos que preferiram canalizar os recursos para o desenvolvimento da rede rodoviária em detrimento de um dos meios de transporte mais sustentáveis e essenciais para a coesão territorial, que é o comboio. Contudo, hoje podemos afirmar que, apesar dos erros do passado, estamos perante uma nova oportunidade. O Plano Nacional de Investimentos traz consigo uma nova esperança para o futuro da ferrovia no nosso país. Este plano representa uma mudança de paradigma, colocando finalmente o transporte ferroviário no centro das políticas públicas. Mas nem tudo está a funcionar como devia. Ainda ontem, na audição ao seu Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, ficámos a saber que o concurso que foi lançado para a compra de automotoras e que foi impugnado por um dos concorrentes, o que levou o processo a estar parado no Tribunal, estando a causar um prejuízo de 16 milhões de euros por mês e, já lá um bom, 387 milhões de euros. Ora, estes valores seriam do Portugal 2030, só que estão a ser desperdiçados e terão depois de ser suportados pelo Orçamento de Estado. Mas queria agora falar-lhe de outro projeto, este já adjudicado, que é a eletrificação da linha de Douro entre a estação do Mar Canavês e a estação da Régua. Esta obra, que foi anunciada em 2020 e que tinha seu início previsto para 2021, tem sofrido sucessivos adiamentos, o que são ainda o reflexo da inércia que afetou a ferrovia durante muito tempo. A obra neste troço é de enorme importância para o transporte de passageiros e, assim sendo, queria-lhe colocar duas questões. A primeira, se consegue comprometer-se com uma data para o início dos trabalhos. E a segunda, 6 meses após a tomada de posse do Governo e sabendo que estão em campanha eleitoral, quando é que passam das intenções às concretizações? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Coimbra, Partido Socialista, 2 minutos também, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. e Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Durante décadas, a nossa ferrovia esteve completamente esquecida e ao abandono. Durante os governos do Partido Socialista, executaram-se 2,3 mil milhões de euros num dos maiores investimentos de sempre nesta área. Desde então, a aposta no transporte ferroviário tornou-se consensual no país e hoje ninguém o questiona. São bem conhecidas as vantagens ambientais que lhe dão um papel decisivo para atingir a neutralidade climática em 2045, sendo este o compromisso de Portugal traduzido no roteiro para a neutralidade carbónica. Assim sendo, a adoção de um plano ferroviário nacional que oriente as opções de investimento de longo prazo é fundamental para levar a ferrovia a todas as capitais de distrito, reduzir o tempo de viagem e promover melhores ligações, sobretudo entre as nossas infraestruturas aeroportuárias e portuárias. A aprovação de um instrumento de planeamento estável para a rede ferroviária é, assim, oportuna em face da necessidade da transferência modal para modos de transporte mais sustentáveis, como é reconhecidamente a ferrovia. Em julho de 2021, o Governo do Partido Socialista, através de despacho, iniciou o processo de elaboração de um plano ferroviário. Ao longo deste processo, gerou-se um intenso e amplo debate público que é importante sobre esta matéria. É um investimento muito significativo e são investimentos muito demorados. Pelo que, pergunto ao PSD e ao Sr. Deputado João Vale Azevedo, se está em condições de poder nesta Câmara afirmar que o Plano Ferroviário Nacional vai mesmo ser concretizado pelo Governo, porque é um instrumento de planeamento muito, muito relevante. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Vale Azevedo, para responder, foi cedido um minuto por parte do CDS-PP, portanto dispõe de 1 minuto e 57 segundos. Faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço as perguntas ao Sr. Deputado Raul Melo e ao Sr. Deputado Pedro Coimbra. Talvez não seja necessário usar, e agradecendo ao CDS, mas talvez não será necessário usar o minuto dispensado. De qualquer maneira, Sr. Deputado Raul Melo, estamos de acordo. Há litigância, como foi já descrita pelo Sr. Ministro, semeada pelo PS em vários concursos, em várias linhas, em várias obras. Essa não é responsabilidade deste Governo, não é responsabilidade do PSD. Sublinhou a incompetência socialista em todos estes processos, nós podemos voltar a sublinhar também essa incompetência socialista. Mas em relação aos atrasos, com franqueza, a pergunta devia ser dirigida ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e se calhar ao Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Sr. Deputado Pedro Coimbra, concordo genericamente com todas as observações que fez sobre a importância da ferrovia, sobre a importância da intermodalidade e volto a repetir, como disse na minha intervenção, como o PSD já afirmou no passado, estamos em condições de garantir a aprovação, aliás fizemos na especialidade ainda esta semana, a aprovação do Plano Ferroviário Nacional apresentado pelo PS, ou do projeto de resolução, enfim, sobre o Plano Ferroviário Nacional. Aguarda-se apenas uma questão que o Governo pode esclarecer, que tem que ver com a rede ferroviária espanhola e as suas interligações, mas estando esta questão sanada, teremos todas as condições de, chegando a visão ou a versão apresentada pelo Partido Socialista e afinada pelo Governo a esta Câmara, nós estaremos em condições de garantir a sua aprovação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, livre de 5 minutos e 13 segundos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O sistema ferroviário é composto, na verdade, é um ecossistema de entidades, de empresas, e como ecossistema que é, precisa de funcionar e que as relações funcionem bem e precisa sobretudo de pessoas e de recursos humanos. E eu gostava de lhe fazer uma pergunta que já fiz a propósito até da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa no âmbito dos recursos humanos alocados no IMT à Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa, mas agora sobre outra entidade que integra o IMT, que é a Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária e que tem um papel muito importante na promoção da segurança ferroviária em Portugal. Entidades semelhantes noutros países têm mais de 100 pessoas a trabalhar diariamente pela promoção da segurança ferroviária. Em Portugal, no final de 2023, a Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária tinha 16 pessoas. É muito pouco, é preciso aumentar a equipa, é preciso reter os profissionais. Isto é algo que é comum a todas as empresas e as entidades no âmbito do ecossistema ferroviário, mas é também...